Olá, estamos aqui com o nosso querido Arte de Viver de Epíteto. Vamos para o capítulo de hoje, que é bastante forte e fala de uma maneira muito especial do propósito da filosofia. Eu acho muito interessante, espero que vocês gostem. Ele vai dizer o seguinte: a verdadeira filosofia não envolve rituais exóticos, liturgias misteriosas ou crenças originais. Ou seja, filosofia não é teologia. Também não se resume a teorias e análises abstratas. Filosofia não é intelectualismo puro. A verdadeira filosofia é, evidentemente, o amor à sabedoria. É a arte de viver bem a vida. Como tal, precisa ser resgatada dos gurus religiosos e filósofos profissionais, para não se deixar explorar como um culto esotérico ou um conjunto de técnicas intelectuais desconexas ou um jogo de quebra-cabeças que sirva apenas para exibir sua inteligência. Vejam que curioso. Muito recentemente fiz uma palestra sobre Pierre Hadot, onde ele fala exatamente isso. A filosofia, no seu período grego clássico, ela era a arte de viver. Ela era algo prático que orientava a vida de todos. Chegamos a um determinado momento que, aí às portas da Inquisição e muito depois ainda, primeiro a filosofia teve que se calar. Depois houve uma divisão em que a arte de viver era cuidada pela religião. A filosofia se restringiu ao pensamento teórico. Bom, essa imposição já passou há muito tempo e nós não voltamos atrás, não voltamos às origens. Nós nos acomodamos dessa situação em que filosofia é só teorizar. Para viver tem que ser outra coisa. E hoje, muitas vezes, ficamos um pouco perdidos, uma vez que não optamos por alguma teologia, ou mesmo quando optamos, a filosofia ainda assim poderia ser um orientador muito importante para nos ensinar a lidar com as coisas da vida. E nós não retomamos a essa forma original da filosofia como arte de viver. Ela ficou restrita a uma elaboração de determinados conceitos, que se fecha em si mesma com um pensamento extremamente complexo e de quase nenhuma ligação com a vivência humana. É exatamente o que Hadot disse, é exatamente o que esse capítulo de Epíteto está insinuando. A filosofia é destinada a todos, embora cada um desperte ao seu tempo para ela. E só é praticada de modo autêntico por aqueles que a associam à ação no mundo. Ou seja, só é praticada de modo autêntico por aqueles que associam a filosofia à ação no mundo, visando uma vida melhor para todos. Ou seja, uma filosofia prática. Essa é a ideia que se tinha no estoicismo, é a ideia que se tinha no mundo greco-latino. O propósito da filosofia é iluminar os caminhos de nossa alma, que foram contaminados por convicções infundadas, desejos descontrolados, preferências e opções de vida questionáveis que não são dignos de nós, como seres humanos. Ou seja, a filosofia seria uma espécie de detox de pensamentos e sentimentos que não são humanistas, que não nos conduzem à plenitude da condição humana, que nesse momento nos brutalizam, nos animalizam, nos alienam da realidade. O principal antídoto a tudo isso é um autoexame minucioso aplicado com bondade. Ou seja, quais são as ideias que são realmente minhas, quais são os sentimentos que são realmente meus, onde eu me aplico a aperfeiçoar o meu pensamento para que isso se manifeste na minha ação, eu me torne um ser humano cada vez mais digno da condição humana. Essa é a ideia, sempre orientado pela ideia do bem. Além de erradicar as doenças da alma, a vida de sabedoria também pretende despertar-nos de nossa apatia, introduzir-nos no caminho de uma vida ativa e alegre. Como a grande motivação de vida do homem é realmente realizar-se como ser humano, a motivação sempre vem do nosso propósito, do nosso sentido de vida, a verdadeira filosofia também nos protege da apatia, da inércia, do comodismo, de entregar a nossa vida e sermos vividos e não vivermos, de não termos as rédeas da nossa vida na nossa mão, sermos pensados, sermos sentidos, sermos mecanizados, massificados. A habilidade no uso da lógica e do debate e o desenvolvimento da capacidade de definir as coisas com seus nomes certos são alguns dos instrumentos que a filosofia nos oferece para alcançar a clareza de visão e a tranquilidade interior que constituem a felicidade verdadeira. Ou seja, vejam bem, o uso da lógica e do debate, como o antigo diálogo platônico, onde ninguém é dono da verdade e todos querem aprender, trocar experiências orientadas por alguém mais maduro, para que saiam todos vendo um pouco mais nítida e lucidamente a realidade do que viam antes. Ou seja, o uso de uma lógica, de uma lucidez, que não nos deixa assimilar opiniões prontas, vindas do meio, que em geral são paradoxos, são absurdos, são dogmas, sem nenhuma sensatez. Proteja a sua razão e ela protegerá você, reitero, o próprio Epíteto diz isso. Aprender a usar a sua mente corretamente, aprender a elaborar os próprios sentimentos e os próprios pensamentos, para que você possa adquirir clareza de visão e tranquilidade interior, perdão, para que possa alcançar a verdadeira felicidade humana. Tranquilidade interior e clareza de visão. Uma lucidez que nos dá a direção correta, orientada pela ideia do bem, e uma tranquilidade, uma serenidade que nos permite a vigília e o sono dos justos, como tantas vezes já falamos. Essa felicidade, que é a nossa meta, deve ser entendida com exatidão. A felicidade costuma ser confundida com prazer ou lazer, experimentados passivamente. Prazer ou lazer fazem parte da vida, mas muitas vezes não são tão prazerosos como nós imaginamos, quando nós nos entregamos aos prazeres que a moda consagra como os melhores e não aquilo que realmente nos satisfaz. E a ideia não é fazer com que a nossa vida seja um grande tédio e que só na hora do lazer tenha valor. A ideia é iluminar toda a nossa vida com sentido. Esse conceito de felicidade só é bom até certo ponto, resumido a prazer e lazer. O único e precioso objetivo de todos os nossos esforços é uma vida em expansão no caminho da plenitude. Ou seja, só a plenitude, só o aperfeiçoamento como ser humano, só estar em paz com o nosso dia, percebendo que tivemos uma trajetória humana no dia de hoje, só essa serenidade interior de sentir que coincidimos conosco mesmo, com a nossa natureza humana, só isso nos garante a verdadeira felicidade. E aí vem um parágrafo que eu acho lindo, porque define como nenhuma outra coisa que eu já tenha lido até hoje o que é a felicidade humana. A verdadeira felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. O que eu fiz hoje? Eu tive atos de valor? Eu tive uma trajetória humana? Bom, o dia de hoje foi um dia feliz. Foi um dia em que eu fui realmente humano e deixei uma trilha humana no caminho. A vida em expansão, cuja base é a intenção de buscar a virtude, é algo que improvisamos continuamente, que construímos a cada momento. Ao fazê-lo, nossa alma amadurece. E cada dia que a gente olha e diz, hoje eu fui realmente humano. Hoje foi um dia que valeu na conta da minha vida. Foi um dia que eu fui fator de soma para a minha própria alma e para o mundo. Cada passo desse, a nossa alma amadurece. Nossa vida tem utilidade para nós mesmos e para as pessoas que tocamos. Ou seja, essa ideia de agregar valor a mim mesmo, ao outro, ao mundo, é fundamental para constituir a nossa verdadeira felicidade. Deve ser um dos pontos fortes da nossa motivação. Deve estar no nosso sentido de vida. Nós nos tornamos filósofos para distinguir o que é realmente verdadeiro do que é meramente o resultado acidental do raciocínio incorreto, das avaliações erradas adquiridas de modo imprudente, dos ensinamentos bem intencionados, mas equivocados de pais e professores, e da aculturação que absorvemos sem refletir. Ou seja, nós nos tornamos filósofos para fazer um processo de purificação na nossa vida, com uma busca honesta da verdade, sem presunção de possuir nada, sem presunção de ser dono da verdade, mas percebendo como as informações que nos são passadas pela nossa cultura, pelas pessoas que nos rodeiam, estão contaminadas na sua raiz por dogmas, por preconceitos, por posturas ideologizadas que nada têm a ver com os nossos princípios e valores de vida. Nós somos filósofos para buscar o mais próximo possível do que as coisas são e não para fazer das coisas o nosso espelho. Para aliviar o sofrimento da alma, precisamos nos entregar a uma introspecção disciplinada, na qual realizamos exercícios mentais para fortalecer nossa capacidade de descobrir quais são as convicções e os hábitos sadios e quais são os prejudiciais causados pela negligência. Seja para amenizar as dores da nossa alma, saber discernir, saber selecionar, saber excluir aquilo que nos contamina, aquilo que nos distorce, aquilo que nos afasta da verdade. Uma belíssima avaliação da filosofia, né? E muito fiel àquilo que a filosofia nasceu para fazer. Espero que isso gere para você excelentes reflexões. Um abraço a todos.